Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América neste sábado, 20 de julho de 2019. Votos de um excelente sábado, de um bom fim de semana na nossa companhia. Na apresentação desta emissão, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará aqui o Amancio Miguel. Transmitimos em direto dos estúdios da Voz da América em Washington, em onda curta nos 13.730 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz. Também estamos em FM na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Na missão de hoje, vamos ter, como habitualmente, as notícias que marcam a atualidade. No espaço Janela de Angola, o tema hoje é a UNITA, que vai a Congresso em setembro, do qual se espera, aliás, que saia uma nova liderança e a possibilidade da alteração dos atuais estatutos do partido. Na segunda meia hora, vamos saber, como é habitual na missão de sábado, as subidas, descidas do Top 10 da música na América. Mas para já, Amancio Miguel e as notícias.
Obrigado, Álvaro. Passo a apresentar as notícias. Andrew Pearce, ex-banqueiro do Credit Suisse, admite ter recebido milhões de dólares em suborno como parte da fraude de 2 bilhões de dólares em empréstimos contraídos por empresas estatais moçambicanas, escreve a Bloomberg. Pearce, natural da Nova Zelândia, que ocupava o cargo de direção no Credit Suisse, declarou-se sexta-feira, dia 19, culpado de fraude eletrónica num tribunal federal de Brooklyn, Nova York. No mesmo processo estão nomes dos moçambicanos Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, António do Rosário, ex-chefe de Inteligência Económica, e Teófilo Nhangumel, e também do libanês Jean Bostani, ex-vendedor da empresa naval Privivesti. Os empréstimos foram legalmente, alegadamente, contraídos para a proteção costeira e pesca de atum. O equipamento para o efeito seria fornecido pela empresa Privivesti de Abu Dhabi. Indivíduos ligados à Privivesti enviaram-me ilegalmente milhões de dólares para a minha ajuda na obtenção de empréstimos pelo Credit Suisse, disse Pearce em tribunal. Ele explicou que o dinheiro veio de figuras da Privivesti, como Jean Bostani, vendedor e negociador da empresa, e Skandar Safa, diretor executivo. Pearce disse que soube de Bustani que a Privivesti também pagou pelo menos 50 milhões de dólares ao filho do então presidente de Moçambique, Armando Guebuza, como parte do esquema. O filho do antigo estadista detido em Moçambique, em conexão com este caso, é Ndambi Guebuza. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, vai ter uma reunião hoje com o presidente do Equador, Lenin Moreno, na capital Quito, isto na continuidade da sua viagem pela América Latina, até agora dominada pela crescente ameaça do terrorismo no hemisfério ocidental. Na Argentina, na sexta-feira, que foi ontem, Mike Pompeo confirmou que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra o líder do grupo militante Hezbollah, suspeito de dirigir um atentado à bomba em 1994 contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires, que matou 85 pessoas. Eles foram mortos por membros de um grupo terrorista, o Hezbollah, e tiveram ajuda do Irã, que forneceu apoio logístico e financiamento por meio da sua Guarda Revolucionária Islâmica, disse Mike Pompeo no evento na Argentina. Pompeo anunciou duas ações contra Salman Rauf Salman, que ele disse ser o coordenador local do atentado mortal, e continua sendo um homem procurado que continua a planificar o terrorismo em nome do Hezbollah. O programa Recompensas do Departamento de Estado oferece 7 milhões de dólares para informações que levem à sua prisão. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nomeou Salman como um terrorista global que lhe nega acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. A Grã-Bretanha adverte os seus navios a ficarem longe do Estreito do Hormuz por um período interino, após um petroleiro de propriedade britânica ter sido apreendido pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão naquela área. Um porta-voz do governo britânico disse neste sábado, após uma reunião do Comitê de Emergência, que continuamos profundamente preocupados com as ações inaceitáveis do Irão, que representam um claro desafio para a liberdade de navegação internacional. As autoridades marítimas do Irão pediram a captura do Stena Impero de bandeira britânica por não seguir a regulamentação marítima internacional, segundo a Guarda Revolucionária, um ramo das forças iranianas. O Irão diz que o petroleiro e todos os seus tripulantes foram observados para Bandar Abbas na costa sul do país. Estas foram as notícias a esta hora.
Obrigado, Amancio. Foram as notícias que marcam a atualidade neste sábado, 20 de julho. Continuação de um bom sábado na nossa companhia da Voz da América. Emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A disputa pelo cadeirão máximo do maior partido da oposição UNITA no próximo Congresso Ordinário em setembro já começa a agitar as águas. Alguns potenciais candidatos manifestam a intenção de concorrer, enquanto outros estão condicionados ao facto de o presidente Isaias Samakuva poder vir a candidatar-se ou não à sua própria sucessão. Destaque também para a possibilidade da UNITA alterar os seus estatutos, incluindo os pontos, segundo disse uma fonte daquele partido, é a alteração do princípio segundo o qual o presidente do partido deve ser necessariamente o cabeça de lista às eleições gerais. Convidados três analistas políticos, Rui Candove, que é cientista político também, Sérgio Calundungo e Augusto Bafa Bafa. E agora, Norberto Sateco, com a Janela de Angola.
Após a convocação do 13º Congresso Ordinário, agendado para novembro, pelo atual presidente da UNITA, Isaias Samakuva, vários são os prováveis potenciais concorrentes ao cadeirão máximo do maior partido da oposição em Angola, que já manifestaram a intenção de concorrer, mas a indecisão do atual líder do partido de abandonar a presidência da UNITA, tal como havia prometido em vários círculos políticos, está a ser encarada como estando a inibir algumas figuras que pretendem concorrer os altos dirigentes, destaque para o atual presidente da bancada parlamentar do partido, Adalberto da Costa Júnior, que já se pronunciou publicamente que a sua candidatura seria dependente de Samakuva, caso não volte a candidatar-se. Não obstante, estar a ser descrito como aquela figura que goza de alguma simpatia urbana em alguns círculos do seio dos maninhos, sobretudo dos militares, designadamente os generais, na reserva, havendo-se poucas hipóteses de poder ser um candidato que reúna consenso. Quem também já manifestou a vontade de concorrer à presidência do partido é o antigo secretário-geral da UNITA, Abílio Kamalata Numa. O general na reserva de 64 anos de idade, apesar de já contar com várias derrotas averbadas, manifestou a vontade de voltar a concorrer, mas com uma condição, caso Samakuva volte a participar da corrida. Caso não aconteça, Kamalata Numa optará por apoiar a candidatura de outro alto dirigente do Galo Negro, Lukamba Gato, que na eventualidade de vencer, poder vir a ser indicado para ocupar o seu antigo cargo de secretário-geral do partido, dizem alguns analistas. Rafael Massanga Savimbi, filho do líder fundador do partido, Jonas Savimbi, é outro possível candidato que também já manifestou a intenção de poder vir a concorrer à presidência do partido, fundado pelo seu próprio pai. Em círculos mais restritos, é apontado como tendo um apoio incondicional do atual presidente, embora na reúna consenso no seio da task force do partido. Semelhança de Massanga, outras figuras preeminentes do partido fazem parte do quadro, designadamente o deputado José Pedro Cachiungo, o secretário provincial do AMBO Liberty Chiaca e Helena Bonguela. O conclave, para além de determinar o futuro do líder do partido, prevê igualmente a alteração dos seus estatutos, tal como ficou patente na última reunião do Comitê Permanente, na qual uma das propostas em discussão, para além da ideologia política daquela organização, será a questão do presidente do partido não ter que ser necessariamente o candidato às eleições gerais, confidenciou uma fonte da UNITA. Todavia, esta questão continua a carecer de um consenso entre os membros e militantes do Galo Negro. O analista político Sérgio Calundungo considerou primeiramente ser positivo o facto da UNITA manter a regularidade na realização do Congresso. Por outro lado, entende que a indecisão de Samakuva é um mau sinal para um partido com a dimensão que ostenta, embora isso não fira com os estatutos.
É dos poucos partidos políticos em Angola que, também já de forma regular, quando há congressos para os líderes, aparecem vários candidatos. Nós estamos habituados a ver no seu mais direito rival, se assim se pode chamar, seu Mpela, em que o candidato, a partida já é anunciado, os membros só vão para confirmar. No caso da UNITA, aparecem várias candidaturas que fazem debates, e isto, no meu ponto de vista, é positivo. São dois grandes aspectos positivos. O aspecto menos bom tem a ver com o fato de que o presidente da Macumba, que já havia dito publicamente que seria retirar, ou seja, que não mais seria um dos candidatos, até agora não se pronuncia, reafirmando aquilo que ele tinha dito, e o que está a ser interpretado por muitos setores com uma certa hesitação. Eu penso que isto é bastante negativo. Eu acho que a Macumba havia dito que seria retirar. Na altura não pôs nenhuma condicionalidade e agora, ao que parece, estamos às portas de um congresso. Seria importante que toda a sociedade, não só um problema dos militantes deste partido, mas toda a sociedade, até pela dimensão que a UNITA se mobiliza em Angola, deveria ter sido o cuidado de clarificar essa situação. E eu iria mais longe, não só clarificar, mas também optar por não mais ser candidato. Não está em causa se ele foi ou não um bom presidente. Está em causa algo que as pessoas cada vez mais cobram de políticos, né? Que é a capacidade de cumprir com a sua palavra. Está em causa também a necessidade de clarificar a sua posição perante os seus militantes, mas também toda a sociedade. Entendo no caso de Adalberto Acosta Júnior, um político que até tem muito prestígio no seio da UNITA, tem uma folha de serviço considerada invejável pelos seus militantes, ou por grande parte dos seus militantes. Eu entendo a sua posição. É mais uma das razões pelas quais o presidente Samapuva tem que, em tempo oportuno, anunciar a sua posição.
Outro analista político é Rui Candovo, que pensa que a postura do atual líder, para além de inibir que tenham vários concorrentes, pode ser interpretada como um claro sinal que esvazia a seriedade do projeto político da organização, com base nos princípios de Muangai.
Então vive um período mais ou menos bom, mas poderia ser melhor se de facto estivesse claro a posição, ou estivesse clara a posição de Isaías Chamacuva, o líder da UNITA. Portanto, esse impasse da definição de Isaías Chamacuva se vai ou não vai concorrer no próximo congresso, está também a colocar uma série de dúvidas em relação ao projeto de governação da UNITA, a seriedade do projeto de governação. Portanto, não era expectável que até o momento não houvesse ainda sequer uma indicação clara de como Isaías Chamacuva não iria se recandidatar. Portanto, as pessoas estão um bocadinho desconfiadas do MPLA, porque o partido ainda não apanhou, digamos assim, a sua forma desportiva, se quisermos, e estão desconfortados com a UNITA porque, infelizmente, Isaías Chamacuva ainda não disse à sociedade se ele é candidato ou não, ou se Adalberto Acosta Júnior tem, digamos assim, a linha aberta para concorrer ao cadeirão máximo da UNITA.
Sobre a possibilidade da alteração do estatuto, no sentido do presidente do partido não poder vir a ser o candidato à presidência da República, Sérgio Canunuma entende ser um facto político histórico, mas carecia de um debate interno aprofundado.
Acredito que, obviamente, numa democracia, se for o caso, a posição da maior parte dos seus integrantes é a que irá prevalecer. Ao que posso proceder deste modo, acho que seria um fato inédito, quer na UNITA, e algo muito pouco comum nos partidos políticos em Angola. Portanto, E no caso daquelas pessoas, haverá certamente um grupo de pessoas que vai ver que aí, mais uma vez, a UNIT é pioneira, né? Porque não é uma prática habitual nos vários partidos e tem-se a oportunidade de a UNIT reivindicar o facto de ser também, neste quesito, pioneira, né? No sentido de que pela primeira vez aceita que o candidato à presidência da República não seja necessariamente o líder do partido, que é também uma das reivindicações que o partido tem feito, né? Inclusive, o Tamacuva também havia prometido isto, dizia que caso fosse presidente da República, iria abdicar da presidência do partido.
Já outro analista político, Augusto Bafa Bafa, pensa que a iniciativa deveria ser proposta dos possíveis candidatos à presidência do partido, mas alerta pelos riscos que o fenómeno da bicefalia pode acarretar na possibilidade do presidente do partido não vir a ser o presidente da República.
Essa possibilidade, doutor, não estatutária, não sei de que é a iniciativa, mas a partida, uma vez que, tendo em conta as palavras do presidente Amacuva, que há de sair no fim deste mandato, quem devia propor as alterações aos estatutos seriam os próprios candidatos. Eu, quando for presidente do partido, voltará A, B, C, ou D. Estes sim é que deviam propor. Não é, por exemplo, o que é o que me parece, né? Não seria o presidente Santos, por um lado. Por outro, também, é de que, ao separar, devo lembrar que o presidente do partido continuará a ditar aquilo que são as políticas, aquilo que serão a ideologia, que será o rumo do partido nos próximos anos, e o candidato a presidente da República, se perdesse, estaria relegado ao esquecimento, uma vez que ele teria uma derrota sobre seus ombros, não o presidente do partido. Por outro lado, se ganhar, fica um presidente refém, quer dizer, fica um presidente sobre outro presidente, ficaria refém do partido, do partido, tal como aconteceu com o presidente João Lourenço, em que durante um breve período do seu mandato esteve subjugado aquilo que muitos usaram chamar de bicefalia. Uhum. Isto no novo partido em Belém, obviamente, não apoderaria também para o Partido Único. Por último, independentemente de que ao acontecer, independentemente de quem seria o candidato à presidência da República, devemos dizer, mais nos preocupar, quem seria o candidato à presidência da UNITA. Por quê? Porque o presidente Amacuva já não é tão jovem, ou melhor, é um jovem de 72 anos, está bem acima daquilo que é a esperança de vida em Angola, que é 70, está muito mais acima daquilo que é a média etária dos angolanos, que são muito jovens, que nem chegam, hoje chegam mais ou menos aos 20 anos, então ele teria 7 vezes mais essa idade, e não seria bom tornar-lhe um presidente muito desfasado. Já o está, né? Está com uma, vamos dizer, está com um grande desfazamento daquilo que são maiores angolanos, vê-se até no próprio discurso. E é isso, iria agudizar, mas esse hiato, esse espaço vazio entre as duas, a classe que quer liderar e a classe de eventuais liderados. Então deve-se pensar nessa estratégia, e é uma estratégia do presidente, de alguns candidatos, tudo bem, se ganhar, simplesmente. Mas se for do presidente do partido, não ficará bem. Há de travar aquilo que quer ser a ascensão da UNIT ao poder, que de 2008 até agora tem estado com bons indicadores, mas que isto podia não recuar, mas iria de certeza frear este tipo.
Em relação aos possíveis candidatos, os analistas são unânimes em afirmar que a UNITA está em condições de ascender o seu posicionamento político, injetando sangue novo, sobretudo numa altura em que se registra a crise no seio do Partido dos Camaradas, o seu mais direto adversário político. Os nomes que são apontados podem ser claros obstáculos a João Lourenço nas eleições gerais.
A UNITA vive um bom período proporcionado pelo seu adversário mais direto, que é o MPLA, que está claramente numa crise, podemos considerar existencial, na medida em que não consegue se encontrar do ponto de vista ideológico e, consequentemente, responder os anseios daquelas pessoas que depositaram confiança no MPLA. Portanto, o MPLA está em crise. Olhando mais concretamente para o interior da UNITA, há manifestamente alguns bons candidatos, ou pelo menos candidatos com possibilidades de vencer as eleições no interior da UNITA, mas também poder fazer um bom papel ao nível das eleições gerais. Ou seja, estão em condições de criar ruído a uma possível campanha a João Lourenço. E no meio desses pré-candidatos, o que se destaca é manifestamente Adalberto Costa Júnior. Portanto, estaria em melhores condições de rivalizar com João Lourenço. Agora, nós também sabemos que a UNITA é um partido conservador, é um partido basicamente de massas. E a pergunta é se realmente Adalberto Costa Júnior consegue capitalizar todo esse seu favoritismo que é observado na área urbana dentro da UNITA, ou seja, dentro dos militantes de base. Essa é a grande questão. Será que os militantes de base da UNITA encaram Adalberto Costa Júnior da mesma maneira que a parte urbana o encara? Porque, naturalmente, ele tem um perfil de presidenciável. Ora, não tendo esse agrimã dos militantes de base, então olhamos para uma outra possível candidatura. Quem é? O Gato, o General Gato. O Lucamba Gato. O Lucamba Gato tem vantagem sobre o Adalberto Costa Júnior porque esteve nas matas e lida muito bem com os tais militantes de base. Mas, é como lhe digo, né? Tem um déficit. O déficit é ter vindo para a cidade e é acusado por muitos militantes da UNITA como tendo traído o projeto da UNITA, porque, como todos nós nos recordamos, depois de ter vindo a Luanda, Gato transformou-se num empresário com parcerias até com militantes do MPLA e, portanto, isso lançou uma onda de suspeição. O segundo candidato. O terceiro é Catiungo. Catiungo é muito voluntarioso, é um deputado altamente combativo, disponível, mas não me parece que consiga regimentar o apoio político necessário para ser presidente da UNITA. Tampouco a sociedade olha para Costiungo como um político que realmente esteja à dimensão do líder da UNITA. Talvez num futuro mais próximo. Fala-se também em Massanga Savinde e até já se chegou também a colocar a hipótese do Liberty. Penso que esses dois, tanto Rafael Massanga como Liberty, ficam para um segundo plano, nomeadamente depois desse mandato, imediatamente a seguir ao 2 de Aias Chamacuva. E vamos ver. Mas ainda há uma hipótese, a hipótese dele próprio, Isaías Chamacuva, querer se recandidatar. Que, no fundo, eu entendo que seria a melhor opção da UNITA, ou seja, é o candidato mais forte, melhor não, é o candidato mais forte, mas já passou do seu tempo, a idade já vai avançando e já terá feito o seu próprio percurso.
O Comitê Permanente naquela altura havia deliberado a permanência de Isaías Chamacuva até o fim do seu mandato, pois entendia não se fazer sentido realizar o Congresso Extraordinário. Entretanto, os aspirantes do cargo de presidente da UNITA poderão apenas formalizar as suas candidaturas no período entre 16 a 30 de setembro, uma vez que o Congresso Ordinário está agendado no período entre os dias 13 e 15 de novembro próximo. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter uma reportagem sobre o cantor Kizua Gurgel, que vai lançar o álbum musical Kizuísmo na próxima semana. Ele realizou um concerto de promoção do álbum na passada quinta-feira no Instituto Camões, em Luanda. Depois vamos ter saúde com a doutora Graça Matzinha e teremos também a habitual conversa com um amigo ouvinte. Por agora, a música de Johnny Clegg, Impi.
Impi, ornando em fiesta, o anivela te chama bobeste. Impi,
sem piedade. Oba nivela, gente, alma bobece. Esse, olha sem piedade. Oba nivela, gente, alma bobece. Esse, olha sem piedade. Oba nivela, gente, alma bobece. Crush the children of Magheba, come to exact the realm's price of peace. And in the morning, as they saddled up to ride, their eyes shone with the fire and the steel. The general told them of the task that lay ahead, to bring the people of the sky to heal. They rode through the kingdom's wet weather, straining for a glimpse of the bone. Hopeless battalions, destined to die, broken by the vengeance of kings. Vainglorious general, Victorian pride would cost.
Está com a Voz da América, emissão em português de 20 de julho, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade, Anâncio Miguel nas notícias e Mariano Bartolomeu na produção. Votos de continuação de um bom sábado, na companhia sempre da Voz da América. Pode seguir-nos de onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 e também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e também a Rádio Morabeza, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América, Moçambique e Maputo, com a Top Rádio, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Página, Quelimane. Na Guiné-Bissau, estamos na capital, através da Rádio Pijigiti e a Capital FM, e também a FM em Bafatá, com a Leste FM e a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Gabu, com a Rádio Sinchão Oku, em Buba, através da Rádio Papagaio. Dentro de alguns minutos, como habitual, na emissão do sábado, as últimas novidades musicais, as tricas, as novidades e o Top Ten. Mas para já, as notícias que marcam este sábado, a esta hora, com Amâncio Miguel.
Obrigado, Álvaro, aqui estou novamente para as notícias. Andrew Pearce, um ex-banqueiro do Credit Suisse, admite ter recebido milhões de dólares em suborno como parte da fraude de 2 bilhões de dólares americanos em empréstimos contraídos por empresas estatais moçambicanas, escreve a Bloomberg. Pearce, natural da Nova Zelândia, que ocupava um cargo de direção no Credit Suisse, declarou-se sexta-feira, dia 19, culpado de fraude eletrónica num tribunal federal de Brooklyn, Nova Iorque. No mesmo processo, constam os nomes dos moçambicanos Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, António de Rosário, ex-chefe de Inteligência Económica, e Teófilo Nyangumbel, e também do libanês Jean Bossani, ex-vendedor da empresa naval Privivest. Os empréstimos foram alegadamente para a proteção costeira e pesca de atum. O equipamento, por efeito, seria fornecido pela empresa Privivest de Abu Dhabi. Indivíduos ligados a Privivest enviaram-me ilegalmente milhões de dólares para minha ajuda na obtenção de empréstimos para o Credit Suisse, disse Pearce no tribunal. Ele explicou que o dinheiro veio de figuras da Privivest como Jean Bostani, vendedor e negociador da empresa, e Skandar Safa, diretor executivo. Pearce disse também em tribunal que soube de Bostani que a Privivest também pagou pelo menos 50 milhões de dólares ao filho do então presidente de Moçambique, Armando Guebuza, como parte do esquema. O filho do antigo estadista moçambicano detido em Maputo, em conexão com este caso, é Ndambi Guebuza. A Grã-Bretanha adverte os seus navios a ficarem longe do Estreito do Hormuz por um período interino, após um petroleiro de propriedade britânica ter sido apreendido pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Um porta-voz do governo britânico disse neste sábado, após uma reunião do Comitê de Emergência, que continuamos profundamente preocupados com as ações inaceitáveis do Irão, que representam um claro desafio para a liberdade de navegação internacional. As autoridades marítimas do Irão dizem que pediram a captura do Stena Impero, de bandeira britânica, por não seguir as regulamentações marítimas internacionais, isto segundo a Guarda Revolucionária, um ramo das Forças Armadas iranianas. O Irão diz que o petroleiro e todos os seus tripulantes foram levados para Bandar Abbas, na costa sul do país. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, vai ter uma reunião hoje com o presidente do Equador, Lenin Moreno, na capital Quito, isto na continuidade da sua viagem pela América Latina, até agora dominada pela crescente ameaça do terrorismo no hemisfério ocidental. Na Argentina, na sexta-feira, Pompeo confirmou que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra um líder do grupo militante Hezbollah, suspeito de dirigir um atentado à bomba em 1994 contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires, que matou 85 pessoas. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deverá visitar Portugal no início de 2020, disse sexta-feira em entrevista à imprensa da cidade cabo-verdiana do Mindelo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. E assim apresentamos o segundo bloco de notícias, mais para o final da nossa emissão, teremos novamente notícias e, nesse caso, o resumo. Sou Amâncio Miguel e devolvo a palavra ao Álvaro Ligeiro Andrade.
Obrigado, Amâncio Miguel, nas notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 20 de julho, e transmitimos desde Washington com muito calor. E na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar com o cantor Kizua Gurgel. E claro, como é domingo, é dia de saúde com a doutora Graça Matzim. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã, domingo, a Voz da América. Mas para já, chegou o momento de a música na América Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Maida de La Salette e do outro lado eu tenho DJ UPS. Este é o som de Spirit. Na semana passada eu falei aqui que Beyoncé estava a gravar um novo videoclipe num lago paradisíaco do Grand Canyon. A boa notícia é que essa música e videoclipe já estão disponíveis para os fãs. Saiu na mesma semana em que a nova versão de Rei Leão, na qual Beyoncé é estrela, estreou. Portanto, este é Spirit, de Beyoncé. Anunciou que vem aí álbum novo. Dia 26 de julho é a data marcada para o álbum do rapper de Chicago e vai estar disponível no mercado. Este álbum é The Big Day. Chance também teve um pequeno papel na nova versão do Rei Leão. Esta música é No Problem, Chance the Rapper.
So part of me, oh, it's a channel riding through the streets, they be like, there you go. You don't want no problem, want no problem with me. Yeah. You don't want no problem, want no problem with me. Just another day at the pick up part of me, oh, it's a channel riding through the streets, they be like, there you go.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, sem problemas, como diz o Chance the Rapper. E na semana que passou, dissemos adeus ao músico sul-africano Johnny Clegg. Ele morreu a 16 de julho na cidade de Joanesburgo. Clegg tinha 66 anos e desde 2015 sofria de cancro no pâncreas. Durante décadas, Clegg usou a música para combater o regime racista do Apartheid na África do Sul. Esta é a nossa homenagem a Johnny Clegg, a Si Bongana.
The burning water.
Ainda neste plano dos direitos humanos, a rapper Nicki Minaj fez questão de demonstrar alto e bom som o seu apoio aos direitos das mulheres, à comunidade LGBTQ+, e à liberdade de expressão, ao cancelar a sua participação no Festival de Jeddah, na Arábia Saudita. Ela surpreendeu tudo e todos, e esta música é Bed of Lies, Nicki Minaj.
Oh, how you made me believe. You had me caught in every web that you weave. But do you ever think of me when you lie down in your bed of lies?
You could never make eye contact. Everything you got was based off of my contact. You a fraud, but I'ma remain icon stat. Balenciaga's on my boots with a python strap. You was caught up in the rush and you was caught up in the thrill of it. You was with me way before I hit the quarter mill in it. Put you in the crib and you ain't never pay a bill in it. I was killing it, now you got me popping pills in it. I told baby hit you, I said this was bugging. Cause I was doing it for us, I told him fix the public. Couldn't believe that I was home alone contemplating overdosing. No more coasting, no more toasting over ocean. They say you don't know what you got till it's gone. They say that your darkest hour come before your dawn. But there was something that I should have asked all along. I'ma ask on the song.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Shug, de DaBaby, é a décima posição.
Oh Lord, Jesse made another one. Huh? Back in the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah, yeah. I go where I want, good, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. The first play on my body in them. I just check my balance, I'll probably pull up to your hood and come buy me a new. No cap. You know that your told you that crazy. Don't think she lied to you new. She caught with you when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Stay on the go. Act like I don't know. But fucking, I'm obviously winning. Don't make me go hit the bank. Take out 100 to show you our pockets is different. I'm out with your bitch and I only want knowledge. You got a little mileage, I'm chillin'. You disrespect me and I beat your up all in front of your partners and children. I'm the type to let them think that I'm broke until I pop out with a million. And take 20K and put that on your head and make one of your partners some kids. Yeah, they f***ing with me and they gotta grow up. Cause then they gotta be kidding. Kids, this shit can't fit in my pocket. I got it. Like I hit the lottery. I slap the shit out. No talking, I don't like to argue.
Facebook.com/voaportugues pede para tocarmos a sua música favorita. Envie o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. O nono lugar também é de alguém bem famoso. É Sunflower, de Post Malone, com Sway Lee.
Unless I stuck by you, you're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dark. Unless I stuck by you, you're the sunflower. You're the sunflower.
Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine in the pain.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Sucker, dos Jonas Brothers, continua a perder pontos. Esta semana está em oitavo.
Don't complicate it, yeah. Cause I know you and you know it.
American, da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Boa Português. Melissa Viviane Jefferson, mais conhecida por Lizzo, é uma rapper nascida em Detroit, que mudou para Houston, onde começou a cantar. A sua música Truth Hurts ocupa a sétima posição.
I'm 100% damn. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's a human in me. Bling, bling, then I solve them, that's the goddess in me.
You could have had a bad, not committal. Help you with your career, just a little.
You supposed to hold me down, but you're holding me back. And that's the sound of me not calling you back. Why men great till they gotta be great? Don't text me and tell it straight to my face. Best
este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do show em www.voaportugues.com. Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Ed Sheeran tem música nova, mas ainda não está nas 10 mais. No entanto, a sua colaboração com Justin Bieber, a música I Don't Care, está em sexto.
You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. So you're making me feel.
Lugar está esta senhorita de Shawn Mendes e Camila Cabello. Top 10 americano da Voz da América, segue-nos no Instagram. Basta escrever Voa Português. Top de Khalid continua no seu sobe 10. Ocupa a 4ª posição.
If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it. You are mine, so stop thinking about it. Can't we just talk? Can't we just talk about where we're going before we get lost?
if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going.
Talk de Khalid. Podes fazer o download do Top 10 americano e ouvir esta música quantas vezes tu quiseres em www.voaportugues.com. E podes pedir que esta música toque duas vezes, por exemplo, no nosso show, enviando mensagem para o nosso WhatsApp, é +1 908 652 4584. Agora, vamos ouvir o terceiro lugar. É uma música nova de um velho amigo nosso. Post Malone está de volta em grande com Goodbye. É a melhor reentrada desta semana.
You out of my life, I want you back here tonight. I'm tryna get you know, I wanna stand by you.
My heart is possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. I'm playing garage, blue diamond on top. You're pumping like dog, it's bigger than I. You don't need a key to drive, your car on the charger. I just wanna see the side.
Goodbye, Post Malone, este Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Boa Português. O segundo lugar também é de uma velha amiga nossa. É da jovem Billie Eilish com o seu Bad Guy. Para os bons rapazes, não para os maus rapazes, e para as boas raparigas também. Se tivessem que levar alguém especial a um concerto, que concerto seria? Respondam-nos para o nosso WhatsApp, +1 908 652 4584, e quem sabe podem também dedicar uma música desse grupo ou desse artista à vossa companhia especial, hein? Pois é, e o Top 10 americano continua aqui, já a chegar ao fim, com o primeiro lugar. Lil Nas e Billy Ray Cyrus continuam a fazer sucesso com 19 semanas a liderar a tabela. Já tinha dito na semana passada, Oldham Road é um recordista da Billboard 100. Vamos ouvir Oldham Road e eu e o DJ UPS dizemos assim, bye bye, até para a semana.
On the track through, lean all in my way. Cheated on my baby, but you can't go and ask. My life is a movie, but riding in movies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing.
E quase no final, vamos ter aqui o resumo das principais notícias deste sábado com Amancio Miguel.
A
obrigado, Álvaro, como bem ouvido, e aqui estou novamente e, por último, para o resumo das notícias. Andrew Pearce, ex-banqueiro do Credit Suisse, admite ter recebido milhões de dólares em suborno como parte da fraude de 2 bilhões de dólares nos empréstimos contraídos por empresas estatais moçambicanas, escreve a Bloomberg. Pearce, natural da Nova Zelândia, que ocupava um cargo de direção no Credit Suisse, declarou-se sexta-feira, dia 19, culpado de fraude eletrónica num tribunal federal de Brooklyn, em Nova York. Do mesmo processo constam os nomes dos moçambicanos Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, António de Rosário, ex-chefe da Inteligência Económica, Teófilo Nhangumel, e também do libanês Jean Bostani, ex-vendedor da empresa Naval Preinvest. Os empréstimos foram alegadamente contraídos para a proteção costeira e pesca de atum. O equipamento, por efeito, seria fornecido pela empresa Preinvest de Abu Dhabi. Indivíduos ligados à Preinvest, disse Bustani, ou melhor, disse Pearce, enviaram-me ilegalmente milhões de dólares para a minha ajuda na obtenção de empréstimos para o Credit Suisse, disse Pearce em tribunal. Ele explicou que o dinheiro veio de figuras da Preinvest, como Jean Bostani, vendedor e negociador da empresa, e Skandar Saf, diretor executivo. Pearce disse que soube de Bostani que a Preinvest também pagou pelo menos 50 milhões de dólares ao filho de então presidente de Moçambique, Armando Guebuza, como parte do esquema. O filho do antigo estadista detido em Moçambique, em conexão com este caso, é Ndambi Guebuza. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, vai ter um encontro hoje com o presidente do Equador, Lenín Moreno, na capital Quito. Isto na continuidade de sua viagem pela América Latina, até agora dominada pela crescente ameaça do terrorismo no hemisfério ocidental. Na Argentina, na sexta-feira, Mike Pompeo confirmou que os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra um líder do grupo militante Hezbollah, suspeito de dirigir um atentado à bomba em 1994 contra um centro comunitário judaico em Buenos Aires, que matou 85 pessoas. Ele disse que eles foram mortos por membros de um grupo terrorista, o Hezbollah, e tiveram ajuda do Irã, que forneceu apoio logístico e financiamento por meio da sua Guarda Revolucionária Islâmica. Pompeo anunciou duas ações contra Salman Rousseff Salman, que ele disse ser coordenador local do atentado mortal e continua sendo um homem procurado que continua a planificar o terrorismo em nome do Hezbollah.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na realização desta emissão, se despedem Amancio Miguel, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúdger Andrade, com votos de continuação de um bom resto do sábado. Amanhã marcamos um novo encontro aqui, na Voz da América, à mesma hora. Até lá. Um grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.